chama no alívio da dor de cabeça, chama no alívio da enxaqueca, chama a Neuza e a Neuza Deep, porque a vida te chama!
Olá pessoal, podcast GE Inter no ar com a edição de número 83 e no episódio de hoje nós vamos falar sobre o momento vivido pela equipe de Miguel Ángel Ramírez. São 15 gols e 3 goleadas nos últimos 4 jogos e afinal, a Ferrari do Inter finalmente engrenou. Nesta edição também nós falaremos sobre o aproveitamento de Tyson na equipe do Inter e vamos projetar as decisões pelo Campeonato Gaúcho. O podcast GE Inter começa agora.
Olha o Yalen, vamos nessa, grande chance, abriu pela direita, era o gol, olha o gol, bateu, olha o gol, olha o gol, olha o gol, gol! Adriano é o nome dele!
Pegou, largou, tá viva dentro da grande área, o Fernandão bate, gol!
Faz o gol, garoto. Faz o gol, faz o gol, faz o gol, faz o gol, é no gol, é no gol, é no gol, é do Inter!
Podcast GE Inter no ar, eu sou Eduardo De Conto, setorista do Inter no GE.globo, e o episódio de hoje tem muito assunto pela frente, porque só dos gols que a gente vai falar são 15 marcados pela equipe do Miguel Ángel Ramírez nos últimos 4 jogos. Nós vamos falar do Tyson e de onde ele vai jogar nesse time do Inter, das decisões que o Inter tem pela frente no Gauchão, mas eu quero começar apresentando um convidado especial do GE.globo/Inter, um cara que vai marcar bastante presença por aqui e nessa época de semifinal da Champions, a gente ouve muito falar do menino Ney, que o pai tá on, o Ney tá on, mas hoje quem tá on no nosso podcast GE Inter é o Luca Pumes. Ele é rapper, ele é comunicador, ele até modelo é, pelo que eu fiquei sabendo, e ele é bonito mesmo, a informação não é opinião, mas acima de tudo ele é colorado, né? Um colorado doente, como a gente gosta de dizer, que passa a integrar o GE para falar, obviamente, do Inter. Então, te dar as boas-vindas aí, Luca, prazer falar contigo, meu.
Prazer, Eduardo. Prazer, Tomás. Como é que vocês estão? Gente, chegar sendo comparado ao Neymar só na frase aí já coloca uma pressão, mas a gente gosta de jogo grande. E, enfim, estou muito feliz de integrar o time, apaixonado pelo Colorado, apaixonado por tudo que envolve o Internacional de Porto Alegre. Lembro de dois podcasts aqui do GE Inter, um que o Bruno Fuchs fala sobre os perrengues da quarentena ali e como ele chegou tão cedo no clube. E outro que o Daniel Carvalho falava sobre faltar a alma do torcedor no campo. Acho que a partir de agora, a minha contribuição, ela quer passar isso um pouco do DNA de quem frequenta o Beira-Rio desde pequeno, de quem tem a alma de torcedor forte e quem ama muito esse time. É um prazer estar com vocês.
Pô, o cara já começou botando a 10 e a faixa aí, Tomás. Já vou... Pra deixar claro, eu deixei o Tomás Ramos por último, mas não que ele é menos importante, que eu sei que ele é ciumento, então Tomás Ramos, também setorista do Inter aqui no GE, tá conosco na resenha. E aí, Tomás, tudo bem? O cara começou bem, hein?
Pô, já é o dono do vestiário, né? Acho que não precisa, né? Acho que se tinha alguma dúvida de quem ia ser a liderança, já tá resolvido esse problema, né? Mas vamos conversar um pouco, Luca e Eduardo, né? Sobre esse momento do Inter aí.
Então, para o pessoal entender, o Luca ele vai agregar o nosso site com vídeos, né, com a visão do torcedor, tanto sobre as vitórias, né, e esperamos que sejam muitas vitórias, mas também das derrotas, né, para ter realmente o sentimento do torcedor, o lado torcedor mesmo, para os resultados e o que acontece no Inter. Então, Luca, antes que a gente passe para os assuntos do podcast, eu queria que tu falasse um pouquinho de como vai ser a tua contribuição aqui no site, que tua história tu já contou um pouco aí pra gente, né, mas só para o pessoal saber como é que vai ser daqui pra frente.
Assim, principalmente os vídeos de pós-jogo, né, aquele sentimento, às vezes, de indignação, às vezes de felicidade extrema que a gente termina a partida ou em êxtase ou no puro ódio, tentar externar um pouco, né, esse sentimento de torcedor mesmo. Eu vim para ser o torcedor do Inter, mas a gente sabe que o Inter é o clube do povo, né? E eu me sinto bem povo, sabe? Bem o povo que é desse clube. E é para mostrar um pouco da cara e do jeito que a gente pensa futebol. Obviamente, às vezes a gente vai dar uma opinião, vai tentar embasar. Eu sou jornalista formado também, acho que é importante falar. Às vezes havia uma opinião, alguma coisinha assim, mas principalmente o sentimento do torcedor no pós-jogo e outros conteúdos durante a semana.
E vai ter muita corneta também ou não?
Olha, a corneta é necessária, né? A corneta é necessária. Tem que se valer disso, né? Aproveitar que a visão é do torcedor e que a gente pode falar algumas coisinhas sem se incomodar muito. Então, aquele papo de mesa de bar, o filósofo de boteco, que gosta de cornetar o volante que não sobe, o lateral que não desce, provavelmente vocês vão ver bastante por aqui.
É isso aí que falta mesmo. Eu só sou corneteiro na resenha, nas matérias. Eu não sou, o Tomás também é corneteiro, muito, muito corneteiro, mas na interna só, né, Tomás?
Eu cornetei só o Eduardo. Esse é meu foco, né?
Então é recíproco, carinho. Mas a gente falou muito já sobre o Luca. Tem uma história que eu conheço já o Luca pessoalmente em um estado, digamos, etílico, que vai render um podcast à parte. Vamos deixar isso para outro podcast, né? Não vamos tocar nisso agora. Mas vou falar um pouquinho do Inter, que é o que importa, né? Começando pela goleada por 4-0 sobre o Deportivo Táchira. Foi a terceira goleada do Inter em 4 jogos com Miguel Ángel Ramírez. Começou com aquele 6-1 sobre o Aimoré, que, na minha opinião, foi até por incrível que pareça, enganoso, porque o Inter teve dificuldades naquela partida. Aí depois teve o jogo contra o Always Ready, que aí sim o Inter sofreu muito, foi muito mal. Depois, 2 jogos, Sportivo 5-0 e agora o Táchira, em que o Inter foi muito bem. Tanto que o Ramírez, na entrevista coletiva contra o Sportivo, disse que aquele era o Inter que ele quer, o Inter que segue criando e não deixa de ser ambicioso com a vantagem no placar, e o Inter voltou a ser assim contra o Deportivo Táchira. Então, eu queria começar contigo, Luca. Tu acha que foram 2 jogos que o Inter conseguiu fazer o que o Ramírez quer para a equipe?
Quando o Ramires chegou no Inter, a gente esperava que, né, a revolução fosse acontecer da noite para o dia, né? Porque o torcedor, ele é imediatista. O contrário disso foi provado, né? Que o time tem que se adaptar nessa nova filosofia de jogo. Mas eu acho que, principalmente agora contra o Táchira, a gente conseguiu ver um pouco do que o Ramires quer colocar nesse time. A grande questão para mim só é que o nível foi muito baixo dos adversários. E ontem, por exemplo, o Táchira jogou com uma marcação muito alta. Ele entrou numa postura no Beira-Rio muito corajosa e às vezes a gente paga um alto preço pela nossa coragem, né? Então foi muita bola nas costas, teve muita enfiada, que não é exatamente o que a gente espera ver sempre, porque os times não vão jogar sempre assim contra o Inter, né? Óbvio, o esquema depende de pontas rápidas, depende de um volante que inicie bem as jogadas. Na verdade, um setor defensivo ali, desde o goleiro, que inicie bem as jogadas. E a gente viu um rascunho disso, né? Mas acho que ainda não dá para saber certamente o que é esse Inter do Ramires só por causa desses jogos.
O Inter do Ramírez completou contra o Deportivo Táchira 10 jogos, contando aquele jogo contra o Ipiranga, que ele não comandou a beira do campo, mas invadiu ali a área técnica, então comandou a beira do campo. São 73% de aproveitamento, com 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 24 gols feitos, 7 gols sofridos. Tu percebe uma evolução do que foi o primeiro Inter do Ramírez, porque foi o décimo?
Eduardo, sim, o Inter tem um crescimento no Inter, sim, acho que principalmente as jogadas combinadas, né, para chegar ao ataque, já dá para entender, já dá para ver uma ideia dele. Acho que o time já trabalha bem a bola. Acho que ainda precisa melhorar um pouco, principalmente quando está ali atrás, mas embora já dê para ver que isso dificilmente vai acontecer, porque é uma ideia dele, né, mas ainda acho que ali atrás dá para evoluir na saída de bola mais rápida. Mas vejo sim uma evolução no time. Principalmente na última terça, no caso, né? Porque nós estamos gravando agora na quarta. Houve o um problema com o Rodinei, que talvez fosse um dos grandes nomes desse momento do Ramírez, né, que tem se mostrado cada vez uma peça mais importante, principalmente com a bola parada, que isso também é um trabalho dele, né? Então eu tô vendo assim, que já dá para ter o dedo do, já tem o dedo do Ramírez aí nesse time do Inter que começa a andar e que vamos ver se vai continuar crescendo nos próximos jogos, né? Principalmente quando pegar adversários mais complicados, que é o que o Juventude e talvez se o Inter e o Grêmio chegar, que é o que todo mundo espera na final do Gauchão sejam, né?
É, especialmente se tiver um Grenal, né?
Exatamente.
Aí tu pega um time que em tese vai brigar pela. Fora a Libertadores, se o Grêmio não está mais a Libertadores, mas um time que vai brigar em tese, né, pelo Campeonato Brasileiro, pela Copa do Brasil. Então, esse é o nível de adversário que o Inter tem que superar, né? Agora, tu falou do Rodinei, são 6 assistências do Rodilindo no ano e mais um gol. Ninguém participou tanto de gol pelo Inter nessa temporada quanto o Rodinei, Tomás. Então, né? É Rodinei mais 10, né? Eu tô brincando, não é Rodinei mais 10. É porque o Rodinei tá prestes a se despedir do Inter, né? Até tá lesionado agora, né? Inclusive, uma entorse no tornozelo esquerdo. Mas é surpreendente, o Rodinei ele encaixou muito bem nesse esquema do Ramírez, inclusive entrando na área, né? Que é algo que esse esquema propicia e até exige do lateral, porque como os extremos estão sempre abertos para abrir o campo, o lateral tem que preencher esse espaço, né? O extremo abre, inclusive, para isso. Agora eu concordo com tudo que vocês falaram, assim, de como o Inter de fato evoluiu e com o asterisco de que a exigência do adversário é baixa, mas é aquela coisa, tu pega um adversário com exigência baixa, tu tem que golear o adversário, né? Foi o que o Inter fez, então não dá pra desconsiderar isso também. Era frágil, era, mas o Inter foi lá e fez o que tinha que fazer. E eu gostei especialmente do que tu falou, Luca, de que foi um adversário que fez o jogo que o Inter queria que ele fizesse, na verdade, né? Porque o Always Ready, se o Always Ready fica na defesa, fechando espaço, o Inter ia ter muita dificuldade no Beira-Rio na terça-feira. O Always Ready tentou marcar o Inter alto, e o Inter acabou mostrando um repertório, fugindo um pouco da característica com esses lançamentos. O gol do Patrick começa no lançamento do Edenilson. O gol do Thiago Galhardo começa numa percepção incrível, leitura de jogo incrível do Cuesta de cobrar a falta rápida para o Galhardo. E só para fechar sobre o que o Tomás falou, né, de a série ser lenta, eu também não acho que deveria ser assim, mas o Ramírez quer que seja, né? Acho que esse é o ponto que a gente tem que entender. O Ramírez falou, né, depois do Grenal, né, derrota no Grenal, que ele falou, a gente não eu inclusive perguntei para ele, a saída não é muito lenta? E ele disse, não, a gente só vai acelerar o jogo quando tiver vantagem numérica, não adianta acelerar o jogo sem ter vantagem que a gente vai perder a bola. Então isso faz parte da ideia do jogo dele, né?
Então, com certeza, Eduardo, ele já mostrou a ideia dele, é só isso, né? É uma questão, exatamente foi o que tu disse, né, que embora talvez não seja tão agradável aos olhos, né, porque o jogo fica mais travado, mais lento, parece que o time não vai chegar e acaba ficando meio previsível, é um jeito que ele pensa o futebol, e então tem que ser respeitado, né, porque é assim que vai funcionar e por enquanto tá dando certo, então vamos ver se consegue dar mais uns passos para as próximas partidas.
Se vocês me permitem um parêntese, né, sobre...
Não permito.
então acabou. Não, um colchete, então. Se vocês me permitem, só complementando dois assuntos, pô, Rodinei, o querido homem de R$1 milhão, né? Ele foi uma grata surpresa nesse início de ano e eu tava torcendo para ele ir embora logo, mas sabe que no fundo, acho que vou sentir falta. Óbvio, a gente tem o Sarabia aí, tem os meninos surgindo, o Mazete, o Tobias, obviamente o Heitor à frente, mas ele tem uma entrega bem legal e esse encaixe no esquema novo, bah, foi bem legal, me surpreendeu positivamente. E me fez sorrir bastante, inclusive fazendo gol, dando as costas pro zagueiro e batendo no cantinho de esquerda no jogo anterior ainda. Foi bem legal a presença do Rodinei, tá sendo bem, bem tranquilo de ver a lateral direita jogar ali, porque tava difícil antes. E outra coisa que para mim é um destaque é a calma que o Inter teve ontem, porque já se criou um ambiente de instabilidade, né? A imprensa nacional, inclusive, chegou a comentar. Teve gente que falou que, vou dar mais uma chance para o Miguel Ramírez, né? É a última chance que eu vou dar, o cara recém chegou. E ontem o time em campo correspondeu ao que parece que é a filosofia de trabalho do Miguel, que é tipo, vamos ser calma, né? Vamos tranquilamente, vamos fazer dar certo com o que a gente sabe fazer. O Galhardo dentro da área, congelante, né? Parece que veio do Polo Sul. O Yuri Alberto também, frente a frente com o goleiro, dificilmente erra. O Galhardo
fica sempre muito nervoso, né?
É, parece que tá se tremendo, né? Então, acho que a gente está muito bem servido ali com os nossos homens de frente e acredito que, né, agora com o nosso ex-menino, né, agora o homem Tyson, e o retorno do Sarabia, o Inter realmente briga por coisas grandes esse ano.
Nós vamos falar do Tyson em seguida, agora só quero falar uma coisa, o Yuri Alberto tem que ser titular do Inter, por mais que o Galhardo esteja jogando muito, porque tem 20 anos de idade. Ele bota a bola na frente, ninguém busca o cara, vai dentro do gol e aí quase sempre é gol. Acho que tem que ser titular, na opinião de Eduardo de Conto. Agora, ô Lucas, deixa eu perguntar uma coisa. O Ramires chegou dizendo que a torcida ia se divertir, ia ser uma Ferrari, né? Apertem os cintos. 15 gols em 4 jogos, dá para apertar o cinto, né? Agora, o que eu quero te perguntar engrenou de vez ou calma?
Ah, eu sou bem pezinho no chão, né? A gente tem que ter calma. Foi divertido os últimos jogos, eu tenho que admitir. Só que quando a Ferrari engrena, ela não pode bater e depois continuar correndo, né? Aquele desastre na Bolívia foi uma grande fechada dessa Ferrari do Miguel. E eu acho que aquele dia, acho que como vocês mesmos já falaram aqui no podcast passado, foi até assustador o Patrick não ter entrado, né, que, enfim, assuntos passados. Mas ali teve um erro de condução forte dessa Ferrari. Então, não foi muito divertido, não, mas aos poucos a gente está retomando o sorriso para ficar bem feliz.
O Patrick, na minha opinião, ele foi muito bem contra o Deportivo Táchira e ele fez exatamente a mesma função que ele vinha fazendo nos outros jogos em que ele foi mal. Para mim, qual foi a diferença? Pode ser a postura do Tati já ter dado mais espaço para ele, beleza, tudo bem, mas a equipe fez a bola chegar mais nele também, né? Em condição de ir para um para um ali, né? De ganhar no mano a mano, que ele vai muito bem. Então, a melhora coletiva faz as individualidades também aparecer. Então a gente vê o Cuesta indo muito bem, o Edenilson indo muito bem, o Maurício indo muito bem, o Patrick indo muito bem, é porque o sistema tá funcionando. Agora, quem não foi... Aliás, falando de Patrick, mais uma informação rápida para o nosso podcast, o Inter já negocia a renovação com o Patrick, a ideia é que ele renove por mais 3 temporadas e as coisas caminham aí no futuro próximo. Então o Patrick tem contrato até o fim do ano, vai ficar no Beira-Rio por mais tempo, até porque o contrato atual dele tem uma cláusula, uma opção que dá prioridade ao Inter, então não vai chegar simplesmente uma equipe e assinar para contrato com o Patrick. Está bem cercado nesse sentido. Agora, eu falei de todos os caras que foram bem em campo contra o Deportivo Táchira, teve um cara que só entrou em campo depois do apito final para aquecer com os jogadores que não atuaram, que foi o Tyson. Tinha uma expectativa absurda de todos os colorados. Eu diria que o Tyson era o cara mais ansioso com a sua estreia. Mas, tanto que teve uma hora que o Ramires mandou chamar um jogador, o Tyson já ameaçou tirar o abrigo, já deu uma aceleradinha ali no pique para ir para o campo, mas não era com ele. Só quem ficou pior que ele foi o Praxedes, que estava para entrar 2 vezes, não entrou nenhuma, né? Por causa das o Praxedes ficou no último quase.
Muito bom.
Mas aí, Tomás, na quarta-feira a gente vê o Tyson em campo, né? Pelo amor de Deus, né?
Sim, o Tyson vai jogar contra o Olímpia, né? Ele agora, né, tem até uma chance, né? O Ramires vai ter uma semana para trabalhar esse jogo, né? Claro, tem o foco contra o Juventude, que o Tyson não pode jogar porque não está inscrito, mas ele tem uma semana para trabalhar, para o Tyson pegar mais ritmo, mais se entrosar mais com os companheiros. Inclusive, né, já que o Palácio está fora, porque ele foi expulso na última terça, até, quem sabe, o próprio Tyson pode ser titular na quarta-feira, né? Caso o Ramires entenda e o Tyson mostre que suporta pelo menos 45, né?
Agora, Tomás, vem a pergunta de Rodinei, a pergunta é de 1 milhão de reais. Né? O Tyson, ele vestiu a camisa 10, né, obviamente, do Alessandro, mas ele vai jogar de meia, vai jogar aberto por um dos lados, provavelmente pela esquerda, enfim. É. Qual é a posição do Tyson?
Agora parece que vai entrar aqui no chat também o Miguel Ángel Ramírez, que tá, né, vai somar nós três aqui para tentar nos ajudar um pouco mais, mas brincadeiras à parte, nós todos nos acostumamos, né, presidente, no período do Inter, né, a ver o Tyson atuando pela esquerda ali, né, como um atacante pela esquerda, que ele poderia ser, mas o Ramírez meio que deu a entender que ele não chegou a cravar, né, mas ele deu a entender que o Tyson, ele pretende usar o Tyson mais como meia, né, porque até na entrevista depois do jogo com o Tátira, mas a entrevista do jogo com o Sportivo, ele chegou a dizer: eu já tenho três meias pela direita e três meias pela esquerda e ainda vou receber o Tyson e o Bosquilha, né? Então, onde vai entrar o Patrick? Ele chegou a dizer isso, ou seja, ele já deu meio que uma luz que ele pretende botar o Tyson um pouco mais atrás, mas como um homem de criação para municiar os três homens da frente, né?
E aí o Tyson no Shakhtar, ele chegou como ponta e virou camisa 10, né? Até tem uma fala do Alexander Puzik, que é um jornalista ucraniano ouvido pelo Lucas Bubos. Ele é o editor-chefe do site futebol.ua, da Ucrânia, obviamente, né? Ele disse que o Tyson, ele virou um camisa 10 no Shakhtar, primeiro com o técnico Vaurei Yaremchenko e depois com o Marcelo Cesco, o romeno, né? Ex-técnico do Shakhtar. E ele começou um processo de virar camisa 10 de fato. Mas quando o time estava... Aí eu vou abrir aspas para o Alexander Puzik. Quando o time estava perdendo ou precisava de gols, o Tyson ia para a esquerda. Quando o jogo começava, era camisa 10. Então, o Tyson, ele vai acabar, me parece, né? Vai ser um meia que vai cair muito pelos lados também, né? E o esquema do Ramírez, apesar de ter posições bem delimitadas para cada função, ele permite a mobilidade, permite que jogadores troquem de posição. O importante é que tenha um jogador no lugar, não que seja sempre o mesmo jogador, né? Então, isso vai acabar acontecendo. Maraluca, tu quer ver o Tyson onde?
Ah, a gente se acostumou com aquele Tyson. Não sei se vocês lembram daquele fatídico Grenal da Fronteira, aquela correria de Tyson e Neymar. Uma coisa absurda. Aquele Tyson, infelizmente, parece não existir mais, né? Não é aquele Tyson novinho que volta para o Inter agora, mais experiente, mais cancheiro, né? E a gente espera dele que ele realmente faça um pouco, né, do que o D'Alessandro fazia, porque é uma peça que o Inter tem carência. Eu acredito que o Inter esteja bem servido nas pontas, mas quando ele for para as pontas, isso vai render coisas bem legais, eu acho, para o esquema do Miguel. A grande questão só agora é esperar, né? Para ver como é que tudo vai se encaixar. Eu tinha esquecido do Bosquilha. O Bosquilha vai ser um grande reforço para essa temporada. E acho que vai ser boa coisa. Eu quero ver ele, pelo menos.
Até falou do Tyson voltar cancheiro. Eu vou contar de um... Tava eu no jogo contra o Tati, no Beira-Rio, um segurança. Olhou, pô, cadê o Tyson? Né, durante o aquecimento, deu. Ah, tá ali, chuteira preta ali, com as reservas. Ele, pô, esse é o Tyson, eu, sim. Pô, saiu daqui magrinho, tá forte e tal. O Tyson, ele saiu daqui franzindo. Ele tá, obviamente, mais corpo, né, mais força física, né? Ele volta 11 anos depois, então isso chamou a atenção até do segurança do Inter, mas ele vai ser o meio-campo do Inter vai ser Rodrigo Dourado, Edenilson e Tyson, né? Isso me parece algo vencido, assim, né? Essa trinca com os extremos ali, o atacante mais para frente.
E quem vocês colocariam, assim, né? Assim, caracterizando, né, ali, tipo, essa trinca de meio, quem são as peças de ponta e de ataque que mais encaixam nisso? Não quem vocês consideram melhor, mas quem mais encaixaria nesse esquema, tendo essa trinca de meio? Porque eu fico bastante confuso tendo tudo isso na minha mão.
Eu vou dizer que Patrick na esquerda, né? O Inter, para mim, é sempre Patrick mais 10, na minha opinião. E o Roberto no ataque. E a direita ali, confesso que não tem ninguém que... Hoje eu digo, esse cara é o dono da posição. O Palacios é um cara que o Inter aposta muito, tem muito potencial, mas ainda está se adaptando. É, o Caio Vidal é um cara que apesar de ser, às vezes, errar a tomada de decisão, ele tem o um para um muito bom, assim, uma característica que talvez o Inter não tenha com essa velocidade. Para mim, hoje, seria o Caio Vidal. Mas, enfim, tem o Maurício também, tem o Bosquilha voltando, tem... Né? Ainda bem que quem recebe muito bem para isso é o Ramires, não dê conta. Infelizmente, eu gostaria de... Eu queria receber bem para decidir isso. Né? Para mim, estava ótimo. Fechado agora, mas eu não tenho essa capacidade. Não sei o que, que tu acha, Tomás.
Pois é, Eduardo. Eu vou meio que na tua linha, assim. Eu também acho... Eu acho que o Bosquilha vai lutar por uma posição no meio de campo, né? Eu acho que ele não vai lutar ali na frente por um lugar. Mas na frente, hoje... Eu colocaria o Caio do lado direito também. E os outros dois eu tô contigo.
Yuri e o Patrick. E tu, Luca, tu perguntou e não falou, né, malandro? Né?
É.
Jogou a bomba no nosso colo. É.
A gente se esquiva, né? Hoje tem jogo do Neymar, mais ou menos assim que a gente aprende. Não, mas brincadeiras à parte. Obviamente o Bosquilha é para mim, né, o mais bola de todos, só que eu acho que pro esquema ele não encaixa ali, né, naquela posição, até ia perguntar se vocês acham que ele consegue jogar ali, porque não é a característica dele ser veloz, né, ele tem uma certa velocidade, mas não é a característica principal dele, então eu fico bem dividido entre ele e o Caio Vidal, mas com a leve tendência, por causa da adaptação ao esquema, escolher o Caio Vidal também. E o Patrick na esquerda sempre.
Eu acho que o Bosquilha vai precisar tempo também, né? Porque ele tá muito comparado, né? Vai ser como tá acontecendo com o Guerreiro, vai ser com o Saravia também, né? Vai ser tudo com muita calma para, porque é muito tempo parado e precisa de tempo para recuperar o ritmo, se entender com o pessoal, até a ideia do Ramires.
Pessoal, eu concordo com o Tomás, exatamente isso. O Bosquilha, ele vai voltar metade do ano, mas ele é um cara que vai conseguir jogar de fato mais para reta final da temporada, então até vai ser importante. Para quando o calendário acumular muitos jogos, ter opções para variar. É importante a gente começar a pensar, como o Ramires até já falou, em 16, 17 titulares, assim, porque o Inter vai acabar rodando muito a equipe. E Tomás, vou para fechar o nosso podcast, vai rodar a equipe para esse domingo, quando enfrenta o Juventude na Montanha dos Vinhedos pelo jogo de ida da semifinal do Gauchão. Vai ter mudanças no time, né? Vamos ver mudanças, né?
O Ramires, né, nesse momento que ele tá com problemas, ele recebeu um reforço que ajuda muito, né? Que o Lucas Ribeiro tá recuperado do edema no joelho esquerdo, né? E o momento que ele tem tão poucas peças para a zaga, é muito importante ter o Lucas de volta para fazer a parceria com ali do lado do Cuesta, né? O Vitor vai ter que entrar pela direita, né? Ou seja, nós vamos ver mudança assim, né? Talvez ele coloque o Caio de novo para dar mais uma chance para ele, fazer uma observação, né? Vamos ver o que ele vai trazer no domingo para tentar, né, arranjar um bom resultado na Montanha dos Vinhedos para ir com mais tranquilidade para o jogo de volta do Beira-Rio e já carimbar a sonhada vaga para a final, né? O Inter, ano passado, não conseguiu chegar.
Eu imagino que o Yuri Alberto seja titular no ataque, tá para variar, de repente... O Lindoso foi muito bem contra o Sportivo, de repente o Lindoso também entra para dar uma segurada no Dourado.
Também tem um detalhe, Eduardo, desculpa te cortar, a Montanha dos 500, o gramado já mostrou que tem problemas, né, e o Inter tem um cuidado com o Dourado, né, em lugares que o campo não é tão bom quanto o do Beira-Rio, né.
De repente o Edenilson, apesar de eu achar que ele vai jogar, dá uma segurada, porque o Edenilson ele foi substituído nos dois jogos da Libertadores e não foi relacionado para o jogo contra o Sportivo por desgaste, então a gente tem que começar a desenhar uma equipe titular com preservações pontuais e talvez alterações técnicas de jogadores que têm condições de ser titular. Agora, o Inter tem condições de ir lá e sair bem contra o Juventude, né, Luca?
Ah, eu também acho... É a obrigação do Inter, né? Por mais que sejam dois clubes que fazem um clássico, né? E que Juventude tenha o status hoje, finalmente, novamente, de time de Série A. Eu acho que é obrigação do Inter e acho que o Inter tem toda a condição de ir lá e carimbar o que precisa fazer para chegar na próxima fase.
Então, pessoal, vamos ver o que sai do Inter contra o Juventude. Eu vou estar lá na Montanha dos Vinhedos passando frio, né, no domingo, mas é isso aí. Tinha pago para isso, né? É, graças a Deus, obrigado, senhor. Obrigado, Márcio Luiz, também, né? Fazer escala. E, pessoal, nosso podcast fica por aqui, Tomás. Avaliação sobre a estreia de Luca Pumes no podcast do Inter.
Bom, ele já mostrou, né, na largada ali, ele já mostrou que é abraçadeiro e vai comandar o vestiário, né? Então, e durante o jogo, ele confirmou, né? O homem tem muita personalidade, né? Acho que nós vamos ser coadjuvante, Eduardo.
O próximo podcast eu e tu só escutando, né?
Exatamente.
Que isso.
Bem demais, bem demais. Valeu,
Luca. Quero agradecer aí, primeiramente, todo mundo que está confiando no meu trabalho, no meu potencial. Dizer que eu estou muito feliz de fazer um projeto com o Eduardo Deconto, o homem mais bonito do estado do Rio Grande do Sul, que eu já citei isso para os amigos que temos em comum. Eduardo Deconto, que já citou do estado etílico em que nos conhecemos, literalmente de outros carnavais, né? Então, estou muito feliz aí de a gente poder fazer alguma coisa junto. Quero agradecer ao Tomás pela receptividade calorosa, e que isso, 10 e faixa, muito longe, tô ali para volante construtor, para agregar alguma coisa, e quando vê, se desencantar, fazer um golzinho de vez em quando, e aliás, dizer que fiquei muito emocionado de ver o Vitor Cuesta marcando com a camisa 3, me lembrou o Índio fazendo gol de cabeça, e meu recado final é simplesmente de um torcedor que está muito contente com o que está vendo.
E quase fez um segundo, 3 minutos depois ainda, né? Quase igual, né?
Eu Tomás, só uma coisa, né? O Luca tá puxando meu saco, tá puxando teu saco, vou mandar o contato do chefe pra ele, né?
Tá errando o alvo, né? Só pra dar um toque.
Pessoal, podcast GE Inter fica por aqui. Esta edição e todas as outras edições estão disponíveis em ge.globo/geinter, em ge.globo/podcasts, também no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts e em outras plataformas de streaming que me fogem da cabeça agora. E também está em ge.globo/inter, que é a página do Inter no ge.globo, com todas as informações do Inter. Voltamos semana que vem para falar mais de Libertadores, espero que para falar da estreia do Tyson finalmente e também do Campeonato Gaúcho. Um abraço e até lá.